Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
A gente gravava um álbum novo, aí a gente saía em turnê vendendo esse álbum. Aí as pessoas ouviam, compravam, pô, foi você que gravou, então a gente quer gravar lá também. Então acaba que uma coisa vai divulgando a outra, saca? Que se eu não tivesse a banda e não tivesse gravado um disco, levado pra estrada e as pessoas escutado, eu não ia ter talvez essa vitrine, esse cartão de visita pra galera vir pro estúdio. E se eu não tivesse o estúdio, só a banda não ia me manter também. Então, cara, uma coisa que foi ajudando a outra. Mas o que, que eu tenho a ver com isso, né, cara? Não, vamos pegar uma versão barata aqui pra fazer igual o cara. Não existe isso, saca? Não existe, cara. Se o cara é cara, é porque o trampo dele é bom, cara. Porque as pessoas procuram, porque às vezes ele não tem nem tempo, então já aumenta o preço por vários motivos. Mas quando você contrata alguém, qualquer serviço, né, cara, você vai pelo trabalho, né, pô, que eu pago pelo, que era a entrega do negócio legal, né. Isso pra mim foi muito importante, cara, porque essa foi a primeira vez que eu pensei assim, pô, eu acho que eu mando bem nisso aqui, saca? Precisou passar por tudo isso, saca? E aí quando a gente fez esse disco, e aí começou, cara, sair matéria em revista, né? Pô, os caras gravaram no Brasil, o som ficou muito bom e tal. Isso foi muito importante pra mim, pra eu me levar a sério assim, falar, caralho, tá vendo? Às vezes não é só o meu trabalho, cara, é o meu trabalho, mas com quem que eu tô trabalhando?
Olá, queridos ouvintes, eu tô aqui gravando dia 12 de setembro e eu vou conversar com o músico e produtor Gabriel Zander. E aí, cara, como é que você tá?
E aí, Lucas, tudo bom, cara? Tranquilo, estamos aí.
Beleza, muito feliz de falar contigo, cara. Sou um fã aí do seu trampo, dos seus trampos, então, muito massa.
Pô, valeu aí pelo convite também, feliz em poder participar.
Demais. Cara, eu queria começar então te perguntando como que você se tornou autônomo, que eu acho que se mistura um pouco com como que você se tornou músico, e aí talvez uma segunda parte da resposta, como que surgiu a Flecha Discos, enfim, você que sabe melhor a timeline aí de tudo que rolou.
Tá, cara, assim, eu sou músico assim já desde bem moleque, assim, né, comecei a me interessar, assim, a tocar ali na escola, lá quando eu tinha 12, 13 anos, assim, isso aí, a gente tá falando aí de 92, 93, né, e assim, o meu primeiro show, assim, a primeira vez que eu fiz um show foi em 94, então eu começo a me situar por ali, assim, sabe, e assim, como eu era muito novo, né, cara, essa época... Não trabalhava, assim, né, cara, eu tive o privilégio de poder estudar, né, minha mãe sempre me ajudou nisso, então a música era ali um hobby, né, uma coisa que eu gostava muito, que sempre levei muito a sério, e foi se tornando um trabalho, assim, né, cara, foi uma coisa que, assim, sei lá, que me acompanhou meio que a minha vida inteira, assim, então quando eu vi, eu meio que já estava trabalhando com música nesse sentido, né? E aí, claro que, assim, como um artista independente, ainda mais, assim, num meio ali da onde eu comecei, né? Que, assim, punk rock e tudo. Então, assim, não virava muita grana, assim, né? Como eu disse, tinha o privilégio ali de ter suporte da minha mãe, né? Não terminei a faculdade, para tristeza dela, mas assim, em paralelo, assim, a escola mesmo, né, e depois, na época da escola, eu já, no final ali, do segundo grau, eu já viajava para tocar, né, cara, então já tava no rolê, e a faculdade meio que era em paralelo essa vida de viagens e tudo. Então,
cara, você fez faculdade do quê? Começou o curso do quê?
Eu comecei cursando jornalismo, E aí, em um determinado momento, eu troquei para radialismo, mas não cheguei a concluir. Infelizmente, né? Até porque, assim, mal não faria. Mas foi justamente na época em que eu comecei, aí sim, né, a trabalhar mesmo, que foi no estúdio de gravação. Eu já, desde sempre, eu já me interessava, assim, né, por essa coisa de gravar, pela questão de ir nos estúdios e ficar meio frustrado com o resultado, né. Na época ali, os estúdios, eles não tinham ainda, assim, alguém que trabalhasse, que tinha uma referência que fosse o que a gente queria, né, de som e tal. Então, foi uma coisa que eu fui gravando em casa, em cassete, né, tape deck, passava de uma fita para outra, aí depois eu consegui arrumar um Tascam, que era aquele gravadorzinho de 4 canais. Então, já fazia as demos, assim, ficava legal, e aí as outras bandas, pô, quero fazer também, rola. Eu já comecei por ali. E aí, cara, quando eu, assim, quando eu fiz 18 anos, né, eu recebi uma grana, né, cara, do meu pai, que o meu pai faleceu quando eu era muito novo. Então, assim, isso ficou guardado um tempão. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu recebi esse dinheiro, e aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer com essa grana, né? Vou investir em alguma coisa pra mim. E aí a gente tava, na época eu tava gravando um disco, tinha uma banda que se chamava Discotech, e a gente tava gravando no estúdio do Planet Hemp, né, que era lá no Rio e tal, e o Rafael Crespo, que era o guitarra do Planet na época, ele que tava produzindo essa minha banda. E aí, cara, a gente acabou ficando bem amigo, assim, e na época ele falou, pô, a gente vai ter que fechar o estúdio, porque a casa era do D2, né. E ele não queria mais ter o estúdio, saca? Então, cara, não quero mais a gente vindo na minha casa e tal. Aí a galera meio que ia pegar os equipamentos, né? Que o estúdio era meio da banda, cada um ia pegar uns equipamentos e ia ser meio que isso. E aí ele falou, pô, cara, eu tô querendo abrir um estúdio. Aí eu falei, putz, cara, então eu tenho uma grana aqui, eu posso investir pra gente pegar um lugar e montar o estúdio. E você leva o equipamento e a gente faz essa sociedade. E aí, cara, foi isso. E aí a gente realmente ficou, sei lá, 1 ou 2 anos, não sei, cara, um tempão procurando lugar, assim. E aí a gente acabou achando uma sala no Maitá, que foi onde eu fiz o estúdio com ele, Super Fuzz, que, cara, é um clássico, assim, né, do Rio de Janeiro. Pô, muita banda passou por lá, acho que quase todo mundo chegou a, pelo menos, ouvir falar do estúdio.
Sim, demais.
Quem tá no meio aí. Então, ali foi que eu comecei mesmo a trabalhar nesse sentido, assim, de, pô, preciso, né, pagar as contas ali, preciso levantar uma grana. Deixou de ser uma coisa mais hobby, né? Não que a banda não fosse, sempre levei muito a sério. Mas a banda, não, principalmente nessa época, assim, ainda não era sustentável, né, nesse sentido. Aí, cara, juntou isso com o estúdio e aí a gente começou a produzir mais coisa, começou a rodar mais, né, e na época também, até voltar um pouco, porque antes do estúdio, enquanto a gente estava procurando o estúdio, eu fiquei com os equipamentos na minha casa. Então também fiquei gravando uma galera em casa, assim, né, bandas de amigos. Mas era uma época que vendia muito CD, cara. Então, isso era uma coisa que a gente viu ali na época que dava pra girar, né, o dinheiro, assim. Então, a gente começou a prensar os nossos próprios discos, a fazer muita troca com outras bandas. E aí começou o meu primeiro selo. A gente vai falar da Flecha Discos mais pra frente, mas antes da Flecha Discos, eu tive o Manifesto Discos. Que aí a gente começou a fazer um caixa, assim, sabe? Vendia bastante CD, a gente às vezes comprava de outras bandas para revender nos shows, e ia se criando essa, como é que eu posso falar? Essa rede, né, cara, de selos e bandas, que aí sim, cara, começou, pô, aqui em São Paulo já tinha a Galeria do Rock, né? Então a gente vinha e trazia um monte de CD e vendia nas lojas, a galera ia mesmo comprar. Então, começou já ali na minha vida a ser assim, são várias coisas que eu faço para poder chegar assim no final do mês, né? Não é só a banda, não é só o selo, não é só o estúdio. E para mim o legal é que uma coisa divulga a outra, saca? Uma coisa impulsiona a outra, e eu não conseguiria talvez ficar sem algum desses pilares aí que eu tenho de trampo. Então, nessa época aí que eu abri o estúdio, aí começou a rolar, e esse foi o motivo também de eu ter trancado a faculdade, acabei nunca voltando, né?
Mas você aí, estudava no Rio já mesmo?
Sim, no Rio, é. Eu uhum. nasci em Belo Horizonte, mas, assim, muito cedo fui pro Rio e fui criado lá, né? E uhum. passei essa minha vida praticamente toda lá, e tem uns 7 anos que eu tô aqui em São Paulo, 8, 7 anos, não sei, mas por aí, que eu tô por aqui. Uhum. Então, até me perdi agora um pouco.
Você voltou um pouco, mas antes você tava falando do primeiro selo, do manifesto.
Isso.
E de ter investido uma grana ali no estúdio, que você abriu junto com a galera que tinha ali o estúdio do Planet Hemp antes e tal.
Sim, foi uma sociedade com o Rafa, que era o guitarra do Planet. E aí a gente, cara, e aí ele também conhecia muita gente, né, cara, muitas bandas e tal. Tinha esse, na época, esse respaldo, né, de ser o cara do Planet Hemp, então isso também chamava bastante gente pra ir lá no estúdio.
E nessa época você já começou a se envolver na produção forte, assim, com ele? Porque você já tinha experiência de fazer na sua casa e tal, mas quando você montou o estúdio, você entrou de vez também nisso.
Mas assim, eu lembro que a primeira banda que a gente gravou no estúdio, que inclusive é legal essa história, porque até hoje eu trabalho com essa banda, que é o Menores Atos, né? Foi a primeira banda que
caralho, foi a primeira, que massa.
Foi, era outra formação, outra galera. Mas, cara, eu lembro que tava marcado, assim, a gravação deles, e a gente ainda tava construindo o estúdio, não tinha acabado, assim, a obra. Então, quando eles foram gravar, tinha que... A gente não tinha uma mesa, assim, saca? Então, a gente botava, sei lá, o computador em cima de um amplificador. Tipo, a gente tinha uns pedaços de madeira da obra, assim, que a gente ia colocando as coisas em cima. E a real é que a gente não sabia muito bem, não, cara, o que a gente estava fazendo, saca? Então, a gente foi aprendendo juntos ali. E as bandas também, cara, porque... Era isso, saca? As bandas também estavam aprendendo como que era o processo, e o que era legal era que quem ia pro estúdio falava na mesma língua, pô, sabe? Que era essa que era a coisa que a gente sentia falta nos estúdios, de ter alguém que entendesse o que a gente estava fazendo, entendesse a referência de som, entendesse qual que era o rolê, a questão também do preço e tudo mais. Então era tudo ajustado para nossa realidade ali, saca? E aí, consequentemente, também das bandas ali que faziam parte daquele momento ali, daquela cena, que acabavam vindo no estúdio, cara, e acabou se tornando ali uma referência, assim, um ponto de encontro mesmo da galera, e foi uma época bem legal, assim, cara. E a gente foi aprendendo na raça, saca? Assim, a fazer. A gente não aprendeu e abriu o estúdio, foi diferente.
Foi o contrário.
A gente abriu o estúdio, agora vamos ter que aprender a gravar aqui.
Sim.
Então foram muitos anos ali ralando até a gente, pô, chegar num resultado legal também.
E, cara, vocês naturalmente se especializaram em punk hardcore, assim, porque eu imagino que a demanda também viesse muito disso, né? Acho que, tipo, talvez tivesse aquela pira de, mano, a gente não consegue achar uma produção que seja com aquele som igual das bandas gringas. Não sei se essa era uma preocupação,
cara,
tá ligado?
Assim, isso é até curioso, porque até que, assim, a gente sempre gravou de tudo lá, né? Claro que sempre mais voltado pro rock. Poucas vezes a gente gravou algo, sei lá, bem diferente, tipo um funk ou um samba. Até isso chegou a rolar. Mas,
nossa,
assim,
que massa.
Mas assim, era bem, cara, não era nichado assim de punk, hardcore, não. Tinha de todos os tipos de banda de rock, que eu digo assim, baixo, guitarra, batera, né? Cara, uhum. de todos os jeitos, e isso era, pô, muito legal. Eu aprendi muito também, né, sobre música, né, vendo, assim, participando desse processo, gravando outras bandas e vendo como cada banda funciona. E por eu também sempre ter tido banda, isso eu acho que assim, foi o principal, cara, porque hoje em dia eu vejo, assim, que o meu trampo como produtor envolve muito essa parte, até meio de psicólogo, às vezes, ali com a galera, saca? De você, pô, é uma banda, são, sei lá, às vezes 3, 4 pessoas, 5, e aí você meio que tem que ir argumentando e tentando, sabe? Às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, uma não gosta de uma coisa. Então, é tudo meio que uma negociação. Você vai entendendo também, pô, quem é que é a pessoa que comanda aqui essa banda, né? Tipo, e aí você vai meio que dirigindo mesmo esse trem, né? Esse trem, para ele chegar no destino dele, que é uma coisa que a gente sempre combina desde o início, né? Pô, o que que a gente quer, qual que é o resultado que a gente está procurando, quais são os objetivos, porque em determinados momentos, cara, se perde. Então, se você tem isso amarrado, você consegue voltar, mas isso aqui a gente está fugindo do que a gente combinou, então você consegue voltar com a galera. E também não tem problema se todo mundo decidir que a gente vai mudar de caminho, né? Mas geralmente não é... Os problemas acontecem internamente entre um ou outra pessoa. E aí você vai ali aprendendo também esse lado de como funcionam esses relacionamentos, né, cara? E eu acho que, putz, esse é um grande diferencial pra mim, que quando eu ia em estúdio também... eu era bem novo e tal, mas assim, não, cara, não chegava nem perto disso, saca? Você ia lá, pagava a hora, botava lá o microfone, toca aí, grava, ninguém nem dava muita opinião, não, faz desse jeito, não, beleza, acabou o tempo, valeu. Então, eu acho que a experiência é totalmente outra. E aí, né, eu também, assim, obviamente que também fiz cursos, né, cara, fui estudar, fui aprender, então fui vendo que muitas coisas eu precisava aprender ainda, né? Não sabia, mas que também eu tinha desenvolvido várias técnicas que faziam aquilo ali funcionar.
Na mesmo, prática ali, no dia a dia.
Na prática, cara, exatamente. Então, algumas coisas quando eu aprendi, eu falava, putz, isso daí eu já faço e nem sabia, saca? Teve muita coisa de confirmação, assim. E isso tudo também... junto com o lance da banda, de estar viajando. E aí, por exemplo, ó, a gente gravava um álbum novo, aí a gente saía em turnê vendendo esse álbum. Aí as pessoas ouviam, compravam, pô, foi você que gravou, então a gente quer gravar lá também. Então, cara, acaba que uma coisa, como eu te falei no início, uma coisa vai divulgando a outra, saca? Porque se eu não tivesse a banda... e não tivesse gravado um disco, levado para a estrada e as pessoas escutado, eu não ia ter talvez essa vitrine, esse cartão de visita para a galera vir para o estúdio. Então, e se eu não tivesse o estúdio, só a banda não ia me manter também. Então, cara, uma coisa que foi ajudando a outra. E aí vem o lance do selo também, de você ver, pô, tem umas bandas que são muito boas e às vezes estão um pouco perdidas, né, nessa hora de botar na rua e tal. E aí também é uma coisa que eu acho legal, assim, de participar, né, de estar junto ali no processo todo. Então, o selo também é uma outra forma de trabalho, assim. Aí, tipo assim, eu hoje em dia, com a Flecha Discos, eu falo que é uma gravadora independente, porque a gente realmente faz, assim, desde a pré-produção até o resultado final ali, a gente participa de tudo, né? Então, assim, é um outro acordo do que se uma banda me contratar para produzir ou se for a gravadora, porque aí a gravadora meio que entrega o estúdio, né, pra banda ali poder usar, e a gente vai dirigindo ali juntos e tal, e aí depois a gente faz esse... Hoje em dia não vende mais disco, né, infelizmente, mas aí é streaming, então o que a gente faz é dividir em porcentagem, saca? Então é uma coisa que é boa para todo mundo, porque a gente quer que o negócio vá para frente, a gente divulga, e obviamente que o artista ali, a banda, também quer, né? Então... É uma coisa que vai somando, assim, né? E tudo tá interligado, como você pode ver.
Sim, nem dá pra separar os assuntos, né?
Se eu não tivesse, por exemplo, o estúdio, eu não ia ter como ter a gravadora do jeito que a gente opera, né? Porque se eu fosse simplesmente, sei lá, subir uma música, né? Na época, sei lá, prensar só o CD, como funcionavam ali os selos muito. É uma coisa que, cara, chega uma hora que se ali a banda, artista, se for bem organizado, começa a se ligar que vale mais a pena fazer sozinho, saca? Tipo, que dá para fazer. Então você tem que oferecer uma coisa que realmente some ali no trabalho, que seja legal, e ir fazendo essas parcerias.
Sim, é, e esse trabalho da produção que você falou, meio psicólogo, acho que conta muito, né? Tipo, ter Sim. alguém pra dar um palpite embasado ali e organizar um pouco a casa, acho,
cara,
que muda
é,
muito.
É porque assim, você, no, pra mim, geralmente, numa produção, eu acabo que durante aquele período, eu me sinto parte daquela banda, né, daquele time Sim. ali. Então, assim, a gente tá fazendo uma coisa juntos, né? Mas você vindo de fora, você talvez não tenha aquele apego, né, cara, que a pessoa que escreve uma música e tal, é bem diferente, cara, assim, de você ouvir de fora e falar, ó, essa parte aqui eu acho que pode melhorar, isso aqui eu acho que tá sobrando ou está faltando, vamos tentar, vamos testar isso aqui, sabe? Então, a banda já chega meio, cara, isso aqui é o que a gente tem, né? Daqui a gente não consegue mais ir pra lugar nenhum. E aí é legal que quando você faz esse trabalho e as pessoas gostam, porra, que legal, ficou melhor, né? A gente chegou com um negócio aqui e elevou pra cá. Cara, você vai criando esse relacionamento que os artistas voltam, né? As bandas voltam. Pô, a gente quer fazer agora outro CD. Você tem que estar com a gente, vamos de novo. Então, cara, eu fico muito feliz, assim, de poder não só trabalhar com várias bandas e pessoas diferentes, mas de continuar trabalhando, né? Tipo, como eu te falei, o Menores Atos, pô, lá em... Quando a gente abriu o estúdio, sei lá que ano que era, 2001, talvez, sabe?
Caralho.
E aí a gente tá trampando juntos até hoje, assim, saca, cara? Eu fico bem feliz com isso. E eu me sinto... Quando eu vejo que a parada tá rolando, assim, que a galera gosta, é isso que me motiva a continuar fazendo, saca? Eu tenho muito interesse em trabalhar com a galera que quer botar o negócio pra frente, que quer realmente fazer um trabalho sério. Então, eu tento não ser assim, ah, eu tenho aqui um projeto e eu quero gravar. Tá, mas aí você pode procurar qualquer pessoa, qualquer estúdio, né? Então, peraí, qual que é o projeto? Quais são as músicas? Pô, é uma coisa que me emociona de algum jeito, saca? Então vamos, então eu quero estar envolvido nisso. Então, isso também é uma coisa que vem com o tempo, né? No início, você meio que tem que fazer de tudo ali, até porque você não sabe ainda como funciona. Mas eu, assim, como já fui o dono do estúdio também, que você liga, ah, quero marcar uma gravação. Chega lá a pessoa, você nem sabe qual que é a música, como é que... É, sei lá, chega o baterista, você vai e coloca o microfone, aí o cara, você não sabe como que ele vai tocar, putz. Então, esse tipo de situação, hoje em dia, eu evito, não é isso que me interessa. O que me interessa, de fato, é a música, saca? Pô, vamos trabalhar nessa música, vamos deixar ela o melhor que ela pode ficar, aí depois a gente vai gravar, do jeito que der, do jeito que a gente conseguir, do melhor possível sempre, mas eu acho que, por isso que eu falo assim, eu trabalho, né, eu opero ali, boto o microfone, mas eu acho que o principal é essa parte do produtor, né, da produção, de estar envolvido ali no projeto desde o início, de ter essa liberdade de poder mexer numa música, né, uma coisa que é tão delicada assim, que uma pessoa escreveu, fez e tal, e te dá esse espaço, né, de você poder chegar e falar, pô, acho que essas músicas aqui são as melhores, essa aqui talvez não caiba, sabe, vamos ver se tem outra. Já aconteceu várias vezes, né, da banda chegar, ah, isso aqui são as músicas que a gente vai gravar. Beleza, mas tem alguma outra? Ah, tem lá, as demo. E aí a gente vai lá e garimpa, cara, e já aconteceu mais de uma vez de estarem lá as melhores músicas, e a banda não tá percebendo na hora ali, sabe? Porque talvez já tenha feito há muito tempo, já trabalhou muito, tem uma mais nova que eles estão mais empolgados. Mas aí quando você chega com essa visão de fora, você consegue ver o todo, né, cara? Não a parte de quem tá fazendo o quê, né? Quem que escreveu a música, não importa isso. Importa é a gente trabalhar naquela música para ela ficar o melhor possível. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que é isso que faz a galera me procurar para trabalhar, sabe?
Sim, cara, é muito massa esse envolvimento, assim. E você falou que faz 7, 8 anos que você tá em São Paulo. Como que foi essa transição de montar um outro estúdio aqui, né? Tipo, foi logo em seguida, fechou do Rio, você trouxe pra cá? Ou como é que
funcionou?
Não,
cara, não. Na verdade, eu vim pra São Paulo. Antes de vir pra São Paulo, eu fui pra São Caetano, né? Morei, acho que, uns 2 anos lá. E na real, não teve nada a ver com o estúdio, assim, né? Eu me mudei por causa da minha esposa, né? Ela morava em São Caetano, a gente começou a namorar e tal, meio à distância, assim. E, cara, assim, um relacionamento à distância é uma coisa bem difícil, né, cara? Bem complicado, assim. Acho que, não sei, eu pelo menos pra mim, é uma coisa que não funciona, assim, muito bem. E, cara, eu, assim, desde que conheci ela e tal, e a gente ficou junto, eu assim, tinha muita certeza, saca? Que claro. Eu queria ficar com ela, que eu queria investir também nesse relacionamento e construir uma coisa junto com ela. Então, tipo, cara, ela tinha esse trampo. Na época também, a banda, né, a galera da banda já tava também numa, assim, de, pô, e se a gente for pra São Paulo, né, pra gente trabalhar mais? Porque acaba que, cara, o principal que você faz de show, né, e aí eu acho que, pô, pra talvez 90% aí de quem trabalha com música, acaba fazendo mais coisa em São Paulo mesmo, né? Que é onde tem mais coisa, tem espaço pra todos os tipos, todos os gostos e, sei lá, às vezes é até difícil você ver aí, caramba, tem 8 coisas acontecendo ao mesmo tempo, muito mais até, saca? 8 que te interessam, no caso, né? Porque se você fosse contar tudo... Aí, então, o que que rolava? A gente vinha do Rio e aí a gente tinha um gasto com passagem aérea ou de ônibus, que fosse uma van, não sei, mas sempre era um baita custo, e mais o hotel, né, cara, que acaba sendo também uma despesa, e aí era isso, aí a gente começou a perceber, pô, mas a gente vai e toca ali no hangar, e tá sempre cheio, cara, então a gente tá conseguindo deixar a casa lotada, imagina se a gente, pô, não precisasse ter esses custos, né, voltasse para casa. Então foi uma época que a gente tava realmente se dedicando, assim, pra banda, queria fazer a parada rolar.
Nessa época já era o Zander?
Era o Zander. E aí, cara, foi, assim, uma coisa, sei lá, de talvez até essa coincidência, né? E aí, tipo, pô, eu já queria ficar com ela também, falei, cara, então eu vou pra lá. E aí, foi, assim, foi uma coisa que parece que foi meio do nada, mas é uma coisa que, como eu te falei, cara, eu tinha muita certeza que eu queria investir, né, na construção desse relacionamento. Então aí foi isso, cara, e aí nessa época já tinha outros sócios no estúdio, né, porque o estúdio eu comecei com o Rafa, mas ele saiu e depois eu tive outros sócios e tal, e aí um deles é o Gabriel Arbex, que toca comigo também até hoje na banda, então a gente meio que já tava meio conversado, e o outro era o Elton Bosa, que ele quis continuar com o estúdio. Então a gente meio que saiu, ele ficou ainda um tempo, depois ele não conseguiu manter lá o estúdio, né, cara, começou a ficar muito caro o aluguel e tudo, e aí ele sozinho, ele também trabalhava com estúdio, e ele faz produção, hold, né, PA para bandas, então ele viajava muito, ele não tava conseguindo dar conta das duas coisas, e aí ele acabou fechando o estúdio lá, que foi até uma pena, assim, cara, porque não existe mais, né, a gente gostaria muito que alguém pegasse, pelo menos continuasse sendo um estúdio, mas não, aí a gente entregou, era alugado, né, o imóvel, e, putz, assim, não existe mais mesmo, assim. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu vim meio, assim, eu sempre trabalhei em casa com mixagem, né, que eu, assim, pra quem não tá ligado, a mixagem é um processo depois ali que a gente gravou, produziu, beleza, tá tudo, tá, agora a mixagem é essa finalização pra como que a gente vai apresentar, né, essas músicas. Então, esse é um trabalho que eu faço também, e aí eu faço até com bandas, assim, de outros países também, porque é uma coisa que é totalmente remota, né? Então, eu acabei me especializando também nisso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que muitas pessoas me procuram também só para essa parte. E aí eu, como eu trabalhava em casa, eu levei, né, meus equipamentos e tal, meu computador lá para São Caetano. Fiquei um tempo só nisso e fui nos estúdios lá, cheguei a gravar algumas coisas com o Bullet Bane lá, foi bem legal. Mas aí, cara, já quando eu tava em São Caetano, eu um dia fui para São Paulo assistir um show, alguma coisa assim, e encontrei com o Capilé, que é o sócio, é o dono do estúdio Costela, aqui em São Paulo. E cara, essa história também é engraçada, porque quando eu me mudei, o Capilé me escreveu falando que ele precisava de um estúdio no Rio, que ele ia produzir uma banda, e eu falei, putz, cara, me mudei, não tô mais no estúdio, tô em São Paulo, mas, mas assim, fala com o Elton aqui, eu acho que acabou não rolando essa gravação, mas aí ele falou, ah, tu tá em São Paulo, então, pô, vem conhecer aqui o estúdio, Costela. E aí foi muito louco, porque ele me escreveu para falar do meu estúdio, e eu acabei indo lá conhecer. E, cara, desde o dia que eu entrei lá, primeira vez, assim, eu já falei, putz, cara, que lugar massa. Me lembrou muito a vibe que a gente tinha no Rio. Assim, era a mesma pegada de ser a galera do rolê, das bandas ali, né? Metendo a cara e fazendo acontecer, tendo aquele carinho, né? Com as bandas que entram lá. E aí, putz, eu falei, pô, cara, tô procurando um estúdio pra trabalhar e tal. E aí ele, não, então tá, vamos fazer uma reunião com os outros sócios aqui e aí a gente vê o que dá pra fazer. Aí, cara, passou, sei lá, e a gente se falou, sei lá, numa terça e fez essa reunião num domingo, não lembro, algo assim. E aí, nessa reunião, já meio que acabei ficando sócio do estúdio por um tempo, sabe? Tipo assim, pô, porque o Capilé, ele queria muito, né? Depois ele me contou que ele tava muito empolgado, ele até não demonstrou ali na hora. Mas ele, porra, cara, a gente tem que trabalhar com esse cara, ele manda bem lá no estúdio, vai agregar muito aqui pra gente. E realmente, cara, e aí quando eu arrumei esse, digamos assim, esse pouso, né, esse QG ali, aí começou a vir a galera que gravava comigo no Rio pra gravar aqui, aí começou a vir a galera de outras cidades, que até depois eu percebi que o fato de ser em São Paulo facilitou muito, cara, muito, porque é sempre mais fácil ir para São Paulo, vir para São Paulo do que para outros lugares, porque assim, tem mais voos, né, cara? Tem mais opções de... Ah, sempre alguém conhece alguém aqui para ficar. Então, tem o metrô que ajuda ali, o estúdio é do lado do metrô. Então, cara, eu comecei a trabalhar muito no estúdio. E na época a gente também, além de gravar, fazia festas lá, né? E aí, cara, essas festas, elas começaram a virar meio um point ali, saca? Tipo assim, um ponto de encontro de várias galeras, assim. E uma coisa que eu sempre achei muito massa, desde quando eu cheguei e comecei a conhecer a galera, né? As bandas e todo mundo. É que, cara, praticamente, sei lá, também a maioria, talvez também, sei lá, 80%, 90% da galera toda não é de São Paulo, saca? Então aí você tá lá e aí vem uma galera de Recife, aí no outro dia uma galera de Porto Alegre, e isso é muito legal, cara, porque lá no Rio, o estúdio, a gente trampava basicamente sexta, sábado e domingo, né, cara? Tipo assim, a galera trabalhava durante a semana e vinha pro estúdio gravar. Era muito raro, assim, cara, de terem bandas já que estavam trabalhando com aquilo, né? Não ser aquele lance, pô, eu tenho uma banda, mas meu trabalho é esse outro aqui. A banda é um hobby que a gente gosta. Sim. E tal. Então aí aqui em São Paulo eu já, cara, segunda-feira tem uma galera chegando, 10 da manhã pra gravar. E aí isso foi muito massa também, cara. E aí eu comecei a ver que a galera de todos os lugares do Brasil que estavam aqui com essa mesma vontade, saca? Que, tipo assim, eu comecei a me conectar muito e falar, pô, até que eu demorei pra vir pra cá, porque aqui que tá a galera que quer fazer uma parada que nem eu, saca? Então, e aí todo mundo se une pelo esse objetivo, cara, que é isso, né? De trabalhar com música de alguma forma, de viver de música de alguma forma e principalmente viver a música, né? Então, isso, cara, foi uma coisa de essa comunidade ali que o estúdio construiu e tal, e que a gente vai vai conhecendo a galera e vão se formando bandas, e enfim. Isso aconteceu muito também nesses encontros, nessas festas e tal, que a gente botava sempre uma banda lá para tocar, e aí a galera ia conhecer o estúdio, e na própria festa, às vezes, já marcava uma gravação. Não, eu quero vir gravar aqui. Era muito massa, cara, era muito massa. Então ali eu meio que construí assim também a minha base aqui. Depois eu deixei de ser sócio, principalmente por isso que eu te falei, porque eu perdi o interesse de trabalhar, digamos assim, como técnico, né, um engenheiro. Para mim, a parte...
Somente isso, né?
É, para mim é importante, cara, estar envolvido no processo, sabe? Essa parte da produção. Então aí eu, assim, comecei a trabalhar com menos, né, menos artistas, menos bandas, mas assim, fazer uns trabalhos mais duradouros, assim, né, e coisas que me motivavam mesmo, assim, né, não só o simples fato do trabalho, mas, como eu te falei, o lance da música, assim, de, pô, isso aqui, o meu trabalho, assim, produtor da ideias e tudo, engenheiro, gravar, fica bom, é isso, mas o que eu quero é que aquela música conecte as pessoas, saca? É esse que é o meu objetivo ali, e eu sei que é de qualquer artista também, né? Então, aí a gente trabalha junto para isso, e para mim é isso, como eu te falei também, você vê o trabalho na rua, vê a galera ouvindo, e, pô, que foda que ficou. Pode ser pessoas que falam, porra, gostei muito da mix, gostei muito do som de batera, do som de... Legal pra caramba, mas pelo menos as pessoas estão ouvindo, né, o trabalho. Porque tem vezes que você trabalha com uma galera que faz, assim, mais por hobby, beleza, você faz o seu trabalho, você é pago e tá tudo bem. Só que aquilo, cara, não vai pra lugar nenhum, saca? Então, pra mim, é muito frustrante.
Falta um pouco,
cara,
nessa...
Pra mim é muito frustrante, pô, eu ficar ali meses, cara, trabalhando numa parada, que não vai, assim, não vai ninguém ouvir, cara. E quando eu digo isso, não é que, tipo, pô, vai estourar, não é isso, não. Mas é tipo assim, eu ver o trabalho da banda que sai com a música, o EP, e botar na rua, cara. E porra, agora a gente quer mostrar isso pro mundo, saca? E esse é o meu interesse também, de que as pessoas escutem e falem, pô, que legal. Quero fazer também, quero voltar a fazer outro disco, me procura, pô, eu vi que você que produziu tal álbum, pô, achei muito bom, sabe? E aí começa a vir as pessoas pela sua assinatura, cara, que é uma coisa que, sei lá, cara, esses dias mesmo eu tava trampando com dois artistas diferentes ao mesmo tempo, assim, e aí olha essa diferença. Um virou pra mim e falou assim, cara, o que eu mais gosto é que sempre quando você manda, termina e a gente ouve, cara, tem um lance que é o teu som ali, que é essa coisa da assinatura, que é um som que é teu, assim, e a gente acha isso muito massa. E aí o outro, que eu tava começando a trabalhar, falou, a gente quer um som, a referência a gente quer que fique assim. Aí eu falei, cara, tá, mas esse trabalho aí é de outra pessoa, você já ouviu o meu? Porque, assim, faz com essa pessoa, saca? E aí, né, tipo assim, eu fiquei pensando até nisso. Falei, cara, porque a referência tem que ser algo que eu já fiz, né? Algo assim que seja viável, né? Então, pô, eu não quero imitar o trabalho de ninguém, nem nada. Eu acho que tava legal pra caramba. Você pode ir fazer com essa pessoa, então. E não é, vou fazer com você porque o preço é melhor, ou porque você tem o equipamento. Essas coisas que não me interessam, saca? O que me interessa é, tipo, cara, eu quero que você participe, eu quero o seu input, a sua opinião. E aí, cara, isso é uma coisa que, assim, felizmente, né? Mas, assim, é uma coisa que só eu tenho, cara. É uma coisa que é minha, assim, né? Se você quiser isso, você vai ter que me chamar. Então, eu acho que quando você... cria, assim, consegue desenvolver essa assinatura, esse método que funciona, claro que não com todo mundo, porque tem gente que às vezes testa e não foi tão legal, aí vai fazer com outra pessoa e tá tudo bem também. Mas quando rola, cara, quando dá certo, e é isso que me motiva, saca? De tipo assim, porra, pra fazer o que eu faço.
Cara, é muito massa isso, porque tem uma discussão grande sobre isso também com artes visuais, com design, com ilustração, que é muito essa armadilha de, às vezes, o cliente, tipo, quer chegar num preço melhor, numa pessoa que tá mais acessível e falar, pô, faz igual esse gringo aqui. E aí, tipo, porra, chama o gringo então, né?
É isso, tipo... ah, mas aí a gente não tem dinheiro. Pô, cara, então, né?
Então, é problema seu, né?
É, tipo... sei lá, cara, mas o que eu tenho a ver com isso, né, cara? É. Não, vamos pegar uma versão barata aqui pra fazer igual o cara. Não existe isso, saca? Não existe, cara. Se o cara é caro é porque o trampo dele é bom, cara, porque as pessoas procuram, porque ele, às vezes ele não tem nem tempo, então já aumenta o preço por vários motivos. Mas você, cara, quando você contrata alguém, qualquer serviço, né, cara, você, pô, você vai pelo trabalho, né, pô, eu pago pelo, que era a entrega do negócio legal, né.
Uhum.
Então, é, porra, você, quando, que nem você falou, é design, mesma coisa, galera que trabalha também com vídeo, né, cara, passa por isso também.
Total.
É foda. Então, quando você consegue desenvolver a sua assinatura, que é isso que eu estou falando, pô, o que eu quero é que a sua opinião, cara. Eu quero que você participe, eu quero o seu input no trabalho. Aí, cara, a gente vai conversar e vai dar um jeito, cara. Porque se você quer que seja eu, a gente vai fazer, beleza. É, e se não for dessa vez, vai ser numa próxima, mas é isso que me motiva, né? Tipo, ah, alô, estúdio, quero marcar uma hora aí pra gravar, eu não sei nem quem é, sei lá. Várias vezes você tem boas surpresas, né, cara? Mas na maioria, não sei, aí a galera também não te conhece, aí fica meio desconfiada, assim, né? Você vai dar uma opinião, tipo, pô, mas eu não quero opinião, só quero gravar. Não, beleza. Então, mas é, não é assim que eu trabalho. Então, para mim, essa parte de ser um dono de estúdio já foi, sabe? Não voltarei a ser, provavelmente. Mas eu tenho esse espaço lá, né? Eu tenho, assim, essa porta aberta ali. A gente, inclusive, ajuda no aluguel com a Flecha Discos, né? Então, a gente usa lá para fazer nossas produções. E quando alguém também quer me contratar por fora da gravadora, assim, fazer um trabalho, eu tenho lá o espaço. E se a pessoa também, ah, mas eu prefiro fazer no meu estúdio, no estúdio do meu amigo, beleza também, a gente vai lá e faz, não tem problema.
Uhum. Cara, e é muito louco que, por toda essa história que você contou, assim, parece que... É lógico que não tirando de lado as dificuldades, mas parece que as coisas foram rolando de um jeito meio fluido, assim, de te procurarem. Não tem muito, sei lá, uma prospecção, né? Não tem muito que você ir atrás e falar, olha, eu tenho um estúdio. É meio que isso, um ouve do outro, e antes era CD, agora é streaming. Tipo, você pegou toda essa transição de mídia aí também.
É, cara, é. E aí é aquela coisa meio assim, né, cara, aquela máxima do adapte-se ao morra mesmo, né, cara, porque, assim, eu adoro o CD e tal, mas, assim, não dá, eu não tenho como ficar reclamando que não existe mais, a gente tem que trabalhar, né, então, como é que a gente vai fazer agora funcionar no streaming? Aí a gente foi achando modelos ali, ah, vamos fazer pela porcentagem, então, dos plays ali, né, não é mais a venda do material físico. É beleza, mas é isso, o trabalho é o mesmo, e as formas ali, a gente, hoje em dia, sei lá, eu uso muito, eu tava vendo aqui, você falou ali um pouco sobre como divulgar e tudo, né? Então, tem essa coisa, assim, a gente usa, todo mundo usa o Instagram bastante, né, cara? Eu acho que hoje em dia você vai, sei lá, num restaurante, você... Qual que é o Instagram? Pô, não tem. Cara, como assim, né?
Tipo, fica meio assim, com medo, tem... né?
É, o Instagram é meio o site oficial das coisas, né, cara? Daqui a pouco muda também. Aí vai virar, sei lá, o TikTok, outra parada. E aí você vai falar, pô, mas é... Não, eu só fico no Instagram. Não tem como, você precisa ir mudando, né? Não, eu vou continuar lançando CD porque... Cara, mas aí o dinheiro começa a descer pelo ralo. Chega uma hora que é inviável, de fato. Então a gente vai... continuando o trampo e isso que também que você falou, né, vai se adaptando, vai vivendo essas mudanças todas, né, cara, ainda mais pra, pô, eu trabalho com isso há muito tempo, então, assim, essas mudanças elas vão rolando realmente, né, loucamente, assim, cara, e agora cada vez mais rápido também, então, eu acho que o principal veículo, assim, de divulgação é esse sim, é a pessoa ouvir o trabalho, né? Como você disse aí, esse para mim é o principal, por isso que me interessa trabalhar com as bandas que vão atrás de uma audiência, que constroem ali um público e tal, porque é ali que vai divulgar o meu trampo, saca? É, isso é uma coisa que influencia muito para mim na hora fechar ou não um trabalho. Tipo, beleza, mas isso aqui que a gente vai fazer, qual que é o alcance dessa parada, né? A gente vai trabalhar depois que estiver pronto para alcançar uma galera, porque isso me interessa muito, cara. Isso é uma coisa que eu quero ver. Eu quero ver a galera correndo atrás, né, cara? Eu gosto disso, né?
Uma moeda de troca também, né? Tanto de grana quanto de satisfação mesmo, né? Você falou, porra, eu quero ver isso. A galera ouvindo, né?
Tipo... É isso. E aí entra também o fato de, pô, de ter uma banda e ter sempre produzido minhas próprias paradas ali. A gente, pô, na banda, praticamente todo mundo é produtor, então a gente, porra, sempre gravou.
Caralho.
A gente sempre gravou as nossas músicas e lançou. E essa, cara, foi a maior vitrine de todas, assim, para as pessoas. Pô, que legal, vocês, quero gravar lá no estúdio de vocês também. Quero gravar com vocês. Então, esse é o maior, digamos assim, veículo de divulgação que tem, né? É o trabalho na rua.
Sim, pode crer. E, cara, como que você fez e faz para organizar esse fluxo de trampo? Porque a gente tá falando bastante da parte da produção e tal, mas também tem o lado gravar o seu, tocar o seu instrumento, cantar, escrever as suas músicas para as bandas. Não sei se você sempre teve mais que uma banda ao mesmo tempo, mas agora eu tô ligado que tem o Radical Karma, tem Xander. E aí é turnê, lançar álbum e não sei o quê. Como que lida com essa loucura toda, assim?
Cara, né? Também não sei. Essa aí é a famosa resposta de milhões, né, cara?
E família, isso... e amigos.
Cara, não.
Uma filhinha, né?
A minha organização, eu vou ter que confessar pra você, é um caos, cara. É um caos. Então, é meio que tudo que eu preciso fazer é... Eu tenho que colocar na agenda, né, cara? Porque, sei lá, que nem aqui. Pô, vamos gravar o podcast? Bora, tem um dia, tem que colocar lá. E aí eu vou vendo que vai acontecer alguma coisa ali que vai atropelar. E aí você, cara, vai desenrolando e muitas coisas vão também se adaptando para isso, cara. Porque é muito doido, assim, né? A minha esposa também, o trabalho dela também é assim, ela é apresentadora. Então tem semanas que ela fica trabalhando todo dia, aí tem um dia que ela não trampa, aí pinta um negócio para amanhã, e aí a gente tem uma filha, e aí às vezes assim, pô, amanhã você vai ter que ficar com ela porque pintou esse trampo, beleza, então vou ter que ligar lá e vou desmarcar o podcast, ou vou ter que reagendar com a galera da banda, saca? É meio assim, cara, e aí vem esse lance de turnê também, de viagem, aí você volta, tipo, pô, que parece, né, muito que você tá de férias, assim, pô, tá viajando, tocando. Só que, cara, aí você vai lá domingo à noite, pô, recentemente a gente tocou em Florianópolis, sei lá, 8 da noite o show, domingo, 10h30 a gente tava no ônibus voltando pra São Paulo, saca? Então, tipo, aí no outro dia, cara, não tem aquele, segunda-feira é a folga, não, aí já tem todos os trampos, né, cara, aí eu já tenho que levar a minha filha na escola, a gente tem que combinar com a minha esposa, como é que vai ser, todo dia a gente tem que combinar, cara, como é que vai ser amanhã, aí a gente funciona muito assim, cara, tipo, tudo tem que ir se adaptando ali para poder eu fazer o meu trampo e ela fazer o dela também, e a gente cuidar da nossa filha, dos gatos, da casa. Então, cara, não tem uma fórmula, e inclusive é uma coisa que eu tenho até tratado na terapia, assim, cara, essa coisa da organização, porque, cara, pra mim já chegou num limite, assim, que se eu não me organizar melhor, eu vou enlouquecer, cara, vou enlouquecer, porque tem vezes que são muitas pessoas ao mesmo tempo, de trabalhos diferentes, falando comigo, aí grupo no WhatsApp, não sei o que, manda mensagem, falo, caramba, cara, eu assim, tô ficando maluco. Então, uma coisa que eu pretendo começar a fazer, e aí eu não posso dar essa como dica, porque eu ainda não fiz, né? Mas, assim, uma coisa que eu quero fazer e que eu acho que vai me ajudar, e talvez as pessoas possam aí pensar sobre, ou muita gente talvez já faça isso, é, cara, essa coisa de freela, que é o principal aqui, né? O grande problema é esse, cara, que você não sabe, né? Você não tem aquela estabilidade de que você vai ter aquela grana naquele mês. Então você começa a aceitar muita coisa. Cara, o que vier, vambora. Aí quando você vê, cara, não vou dar conta de fazer isso tudo, cara.
Não então, sobra vida pessoal, né? Não sobra...
Cara, é. E aí você... Cara, assim, se você começa também a atrasar, né? Não entregar no prazo, cara, aí é bem complicado também. Porque isso é uma coisa que... As pessoas também estão pagando por isso, né, cara? Então tem, sei lá, tem o dia do lançamento, você tem que entregar o negócio. E às vezes eu, assim, principalmente nesses últimos 2 anos aí, cara, de pandemia, e, cara, muita coisa se acumulou, coisa que eu tava fazendo antes, ainda tô terminando, cara, coisas de 2 anos atrás, estão saindo agora. Então, para mim, até o final do ano, é isso, assim, cara, eu preciso terminar tudo que eu tô devendo. E aí, nisso, você tem que dizer não, cara, para muita coisa. Então, talvez, assim, a maior lição em termos de organização para quem trabalha com freela, na minha opinião, né, eu acho que é você saber dizer não, cara. Porque, assim, cara, é difícil, você precisa, na hora que pinta, você fala, puta, mas essa grana vai me ajudar. Mas essa grana, ela vai embora rápido. E você vai ficar com aquele trabalho ali, cara. Se você não tiver com tempo para fazer, você, assim, aquela parada vai te atrapalhar muito mais do que ajudar.
Sim.
Então, é uma coisa que eu tenho exercitado, né? Essa coisa de, pô, beleza, cara, mas eu queria fazer, mas agora eu não posso, saca? Então, aí você tem que exercitar essa coisa de falar, cara, não vai dar.
Desculpa. E é doloroso, né?
É, tipo, muitas
pra
vezes...
mim é muito doloroso isso.
Mas você se identifica com isso, cara? Com essa
sim,
coisa?
Sim.
Então, porque é foda, cara. Se a gente vai, não, beleza, faço, porra, me amar, pô, cara, meu amigo, lógico, bora. Aí quando você vê, puta, cara, aí o cara começa a ficar puto com você porque você não entregou, você fala, pô, né? Então, cara, tem que ser...
E às vezes até inverte, você começa a ter medo de surgir alguma coisa legal, né? Você torce pra vir uns bagulho ruim, pra tipo, ser mais fácil negar, assim. Tipo.
Exato, cara. Então, é isso. É você também... Cara, é óbvio que não é fácil isso. Pô, todo mundo tem que passar também por essa fase de ralação, né, cara? Tem, assim, é um caminho mesmo a ser percorrido. Algumas pessoas saem na frente, tipo, sei lá, né? Às vezes você tá no lugar certo, na hora certa, e as coisas vão fluindo mais normalmente... É muita relação, né? Até você conseguir fazer aquilo que você queria. Então, quando você começa a entender quais são as coisas que realmente você gosta de fazer, cara, tente sempre priorizar isso aí, cara. Porque o resto, cara, vai sempre te tirar desse caminho, saca? E aí vai te atrasar no negócio que você queria estar fazendo, porque, sei lá, porque você não soube dizer não, né? Você falou, não, beleza, eu faço, não faço, faço. Aí quando você vê, caralho, já gastei todo o dinheiro, agora tenho que entregar tudo isso, fodeu. Né, cara? Então, e é aquilo, né? O freela também não tem aquele lance de que, ah, deu 8 horas e agora eu vou pra casa, amanhã eu volto. Não, cara, é o tempo todo trabalhando, cara, é o tempo todo. Pode ser domingo, pode ser, né, cara? Na hora que sobra ali, putz, eu vou dar uma mixada naquele negócio que eu tenho que entregar. Vou aproveitar essa meia horinha, vou abrir o computador, eu vou mandar aquele e-mail, vou... Pô, celular, né, cara, é foda, você tá sempre ali, e aí, cara, não tem horário, né, a galera te chama domingo, te chama segunda de madrugada, de manhã, não tem essa. Então, eu acho que o principal no fator organização pra mim é isso, assim, cara, você não pegar mais do que você consegue... do que você consegue entregar, sabe? Porque senão, depois você começa a ser aquela pessoa que não entrega no prazo, que enrola. E isso daí, cara, é o que mais tem. Então, quando você faz um trabalho que você entrega na hora certa e que você coloca... Não sei, tem, os gringos, eles usam essa expressão, é o extra mile, né, cara? Que você coloca um pouco a mais, digamos assim, do que o que foi combinado, cara, você pode ter certeza que esse trampo vai voltar para você. Assim, isso daí eu te falo com certeza absoluta. Você entrega mais ali, mas isso você só consegue fazer dentro do seu limite, né? Porque senão, fudeu. Cara, só preciso entregar, nem sei mais o que eu tô fazendo. Aí, cara, aí vira um problema. Então, dizer não é muito importante na organização, na minha. É uma coisa que eu venho treinando e exercitando, dizer não e colocar tudo na agenda, cara. Seria isso.
Cara, e aí, assim, como curiosidade, como que funciona na sua cabeça o espaço para suas músicas, para, sei lá, estudar guitarra, compor, não é exatamente um trampo remunerado imediatamente, né? Não é um negócio tipo, eu vou encaixar na minha agenda, porque quando eu entregar vem a grana. É meio que um projeto pessoal que vai vir a ser trampo depois. Então, tipo, tá na área profissional ou tá na área pessoal nessa agenda, tá ligado? É meio do caminho,
cara, assim. Então, isso daí é foda mesmo. Mas, assim, eu, desde que a minha filha nasceu, desde que eu sou pai, assim, né? Que eu tenho essa baita responsa, assim, meio que eu não tenho mais esse tempo do ócio, digamos assim, saca? É tipo, pô, uma coisa que eu sinto muito falta, por exemplo, é de ler, cara. Eu parei praticamente de ler, né, cara, assim, de você ter um tempo ali de pegar um livro. Então, sei lá, a minha filha fez 5 anos agora e se eu li 5 livros nesse tempo foi muito. Isso é uma coisa que pra mim, ler... Me ajudava também a compor, a escrever, e aí esse negócio, sempre fui um cara mais da noite, né, de madrugada, todo mundo dormindo, vou pegar meu violão aqui, e agora já não dá, porque ela tá dormindo, e porque eu vou ter que levantar cedo pra, né, levar ela na escola. Então, essas coisas, pra mim, eu mais uma vez eu digo, até pra isso, eu preciso colocar na agenda, ó, tal hora, de tal dia, eu vou pegar ali o violão, E vou tentar fazer alguma coisa, sabe? Aí eu comecei a implementar isso, cara, como uma prática, saca? A composição, assim, às vezes acontece mesmo de você ter uma ideia incrível do nada, assim. Que não é do nada, ela vem de algum lugar, mas você não estava esperando, digamos assim, saca? Mas cara, não é só isso, não é essa mágica, não, cara, é prática, cara, é treino, é tentativa e erro, é você, cara, grava ali a ideia, depois você volta e ouve, trabalha nela, puta, não ficou bom, não chegou ainda, mas você tem que ir criando essa rotina, esses hábitos, né? Então, com a banda, hoje em dia, por exemplo, a gente foi gravar o nosso último álbum, a gente teve que, assim, a gente fazia uma coisa que toda sexta-feira a gente ia pro estúdio e levava alguma ideia para tentar fazer alguma música nova. A gente ficou fazendo isso meses. Aí a gente, cara, tinha ali, assim, umas, sei lá, 30 e tantas ideias de músicas. Aí, quando a gente foi gravar, a gente pegou tudo isso e falou, cara, vamos dessas aqui, vamos escolher 7 pra gente fazer, saca? E aí entra um outro processo de tipo, cara, tá, o que a gente quer fazer? O que tem mais a ver? Puta, essa aqui todo mundo gosta, então tá. Ao redor dessa, quais são as outras que se encaixam? Então aí, cara, aí começa a ser realmente, cara, um trabalho pesado mesmo, sabe? E aí a gente acabou fazendo 8, fazendo uma nova ainda, que nem tava nessa, sabe? Que também surge, mas é porque a gente tava ali, naquele disposto a trabalhar. E aí a gente foi pro estúdio, ficou uma semana gravando, porra, meio que morando juntos ali, a gente foi pra um sítio, tem um documentário até, se alguém quiser ver, tá no YouTube, chama Amostra, o documentário, Banda Zander. E aí a gente foi pra esse sítio de um amigo nosso, que ele tem um estúdio, que ele aluga aqui, no sítio da família dele. E aí a gente ficou junto lá, cara, falando de música, fazendo música e cumprimos o que a gente tinha que fazer ali naquele período, cara. Assim, com muito suor e lágrima mesmo, cara. Tipo assim, caralho, não vai dar tempo.
E uma semana é pouco, né, cara?
É pouco,
tipo, intenso pra cacete.
A gente pretendia voltar, mas aí, cara, apertou ali o bagulho de pandemia, a gente não se encontrou mais e, curiosamente, até a gente terminou o álbum todo remoto, né? Eu já, por ter essa facilidade de gravar a galera toda, eu gravei minha voz em casa, pô, o Arbex gravou lá os teclados dele, tudo também na casa dele, ia mandando. As pessoas que a gente convidou para participar gravaram em casa e mandaram os arquivos também. Foi muito louco também isso, cara, mas é isso, é o jeito, né? E você vai encontrando essas formas de fazer acontecer. Eu acho que, para mim, É sempre isso, ah, não dá para fazer, calma, dá, vamos que dá, calma aí, vamos ver como que a gente vai fazer, mas não tem essa de não dá para fazer, cara. E aí isso é uma coisa que vem muito dessa escola do punk rock, né, do faça você mesmo, de, cara, a gente tocar em lugar que só tem uma tomada e aí a gente vai fazer rolar esse show, cara. É diferente dessa situação de, ah, aqui não dá para fazer. Cara, até chegar nisso é muito chão, sabe? É muito chão. Então você vai desenvolvendo, cara, fórmulas de fazer acontecer. E pra mim é isso, às vezes eu tenho que botar ali na agenda que eu preciso tocar violão uma hora, cara, porque senão não vou tocar, saca? Não vou. Então, principalmente, isso mudou muito pra mim, né? Assim, depois que a minha filha nasceu, essa coisa de... Porque aí você precisa realmente, cara, ter a rotina que é a rotina dela. A rotina dela, a gente tem que seguir firme e forte, saca? Então a dela é, cara, é a hora que ela acorda, é o café da manhã,
né?
É o lanche da escola, é o horário da escola, é o horário da natação, é o horário que ela tem que dormir, escovar o dente. Então isso aí, cara, é inabalável. E aí eu e a minha esposa, a gente vai se virando aqui pra fazer isso, esse malabarismo aí acontecer, saca? Então é um revezamento assim, cara, o tempo todo, e eu vou encaixando as coisas nisso aí, cara, assim, no tempo que sobra, no que dá, e tento marcar com antecedência, né, tipo assim, pra eu poder me organizar e a gente também, né, como família, assim, e mesmo assim, às vezes, acontece de, cara, pintou um trampo dela que, porra, paga muito mais, a gente precisa fazer, ou então que é uma parada que ela queria muito, que... Sabe, então a gente vai sempre conversando e ajustando isso em função, principalmente, da rotina da nossa filha, cara. Funciona muito assim. E aí...
E não tem como ser rígido com tudo, né? Não tem como, tipo, ah, tá no calendário aqui, não tem como mudar. Vai ter que mudar,
então,
né? Tipo, vai ter
isso,
que ver.
Cara. E as pessoas... Esse também é um lance, cara, que quando pra mim, por exemplo, quando eu comecei a focar mais nisso, nessa coisa de relacionamentos, né, pô, eu vou trabalhar com que pessoas, né, que projeto, beleza. Só quando você já tem esse critério, esse cuidado a mais, você acaba conhecendo as pessoas, né, cara. As pessoas, às vezes, já te conhecem, já ouviram falar. Hoje em dia a gente tá aí nas redes sociais, então as pessoas também veem, né, um pouco da sua vida ali. Então, tipo assim, antes mesmo de começar o trabalho, na simples conversa do como vai ser, vamos fazer assim, já se entende, cara, que vai ter essa loucura, saca? Ó, cara, tem a filha e assim, e tem muita gente que, às vezes, também tem filhos e entende perfeitamente, sabe? Não é isso nunca foi um problema, assim, de, ah, porra, não, então não vamos trabalhar com essa pessoa. Felizmente, uhum. Saca? Então, a galera respeita muito, entende, e, cara, é aquele lance que eu falei da assinatura, tipo, cara, não, tudo bem, a gente quer trampar com você, então a gente vai se adequar nessa sua rotina aí doida, cara, e é meio assim que funciona, cara, tipo, ah, galera, pintou um show, vou ter que viajar, beleza, tá bom, mas depois você volta, né, volta, não, então tá bom. Então, essas coisas, cara, é tudo conversado, mas felizmente eu tenho, assim, o privilégio, né, de poder trampar com o que eu gosto, assim, e principalmente com pessoas que eu gosto também, que entendem essa coisa e querem estar ali e respeitam também essa doideira. Não sei se... Provavelmente, se eu tivesse um trampo fixo, né, aquele de bater cartão ali, cara, seria bem mais complicado explicar essa situação, né, talvez não fosse durar muito, não ia ter essa flexibilidade que você, sendo freela, você tem, né, então é sempre ali a balança, né, cara.
E você sente que com grana também é um pouco fluido desse jeito, assim, de saber aonde dá pra colocar, aonde, tipo, dá pra investir pra produzir agora um álbum próprio, o quanto que tem de investimento nisso também, tem que manter o estúdio, e tem os gastos fixos, lógico, da família e casa e...
Cara, não, a grana, pô, aqui em casa, quem toma conta, assim, né, dessa organização de finanças e tudo, é a minha esposa também, porque, cara, eu sou realmente terrível com essa parte, mas Mas assim, tirando essa coisa de cálculos, né? De tipo, porra, não, destinar isso pra quê? É sempre uma incógnita, cara. Tem mês que é muito bom, tem mês que é uma merda, que você fudeu, né? Você vai passar tudo no cartão. E aí depois você vai trabalhar pra pagar aquele cartão ali. E cara, e vai indo, assim. No meu caso, assim, não é nem um pouco fácil ou seguro, assim, de que vai dar tudo certo, não. Tem vezes que não dá. Mas assim, também eu conto com esse grande privilégio também, né, cara, de ter sempre tido esse apoio da família, né, no caso da minha mãe, que eu sou filho único e eu sou só meio que eu e ela. Ela, inclusive, se mudou no ano passado para São Paulo, saca, para ficar mais perto da gente, da neta. Então, isso foi muito importante também, foi uma coisa bem legal que aconteceu. E aí acaba que me ajuda muito também, né, de tipo, pô, 2 dias na semana ela fica com a minha filha em casa e elas se adoram, é muito bom, ajuda muito nisso aí também. E é isso, pô, hoje eu vou almoçar lá na casa da minha mãe, vou aproveitar isso aí, saca? Tipo, pô, a minha mãe tinha um carro, aí ela tava usando pouco, aí a gente vendeu o nosso pra poder sobrar uma grana e ficou só com um. Então, você vai indo, né, cara? A gente vai indo, mas eu não consigo guardar dinheiro, não. Infelizmente, assim, uma coisa tipo que às vezes eu penso, pô, eu gostaria de ter mais planos. Por exemplo, com a minha esposa, pô, vamos fazer uma viagem. Aí a gente... É difícil, cara. A gente não consegue...
Que não seja pra tocar, né?
Isso, uma viagem, né? Passeio, assim. Tipo, é bem complicado. Então, eu penso muito nisso também, tentar formas, assim, de tentar ter alguma coisa mais fixa até, né, cara, que você possa contar. Eu recentemente comecei a fazer consultorias, assim, né, online, tipo, que nem a gente tá aqui no Zoom. Então é uma coisa que eu quero fazer mais, porque, cara, você faz, assim, em casa, sem custo nenhum, é uma grana que entra, pra mim é sempre divertido, é um bate-papo, você vai estar ajudando alguém ali, e é uma coisa que eu tenho implementado recentemente, assim, pra poder trazer mais uma grana, cara. Porque é que nem eu te falo, vem um pouquinho aqui da gravadora, um pouquinho do show, um pouco do estúdio, um pouco de mix, é tudo junto, cara, não dá pra tirar nada. Então, qualquer coisa que eu consiga ir colocando aí, que faça parte desse universo, né, porque também eu acho que se você se propõe a fazer, caralho, muitas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, talvez aí vai ser mais complicado, né? Aí você vai precisar de uma organização ainda maior, porque no meu trabalho, se eu falo que eu vou ter que desmarcar o estúdio porque eu tenho que fazer um show, todo mundo entende, todo mundo é músico, né? E vice-versa. Pô, não vou poder ensaiar hoje, galera, porque a banda é lá de Manaus e tá aqui só essa semana. Pô, todo mundo sabe como que é também, é tranquilo. E na minha família também, né, se eu converso com a minha esposa, putz, essa semana eu vou ficar direto no estúdio, que a galera tá vindo de fora, beleza, né, e ela também, às vezes ela vai, sei lá, trabalhar na feira de games, aí são todos os dias, aí é uma semana que eu sei que ela vai ficar fora e eu vou ter que ficar mais em casa, então é meio assim, cara.
Entendi, cara. É bem parecido mesmo, então, tipo, a grana e a agenda são meio juntas, né? São
cara,
tem assim, que ser fluido, não tem como funcionar com
não
rigidez.
Tem como, não tem como, aí entra aquela coisa, né, de dizer não, às vezes, cara, não vai dar porque não vou ter como fazer, puta, mas eu preciso muito da grana, né, e aí, sei lá, vai tentando ver outras formas, né, cara, de, pô, beleza, então, esse aqui eu não vou poder, mas e aí, como que eu vou fazer? Então você, pô, vou ter que fazer mais show esse mês, né, vou ter que...
Tem que compensar de algum jeito.
Vou ter que dar mais consultoria, e então, é meio isso, assim, cara, e vamos lá, né, vamos lá.
Pode crer. E, cara, teve alguma história marcante, assim, que você sentiu que foi meio divisor de águas na sua carreira, tanto como produtor quanto como músico, sei lá, teve algum momento, tipo, sei lá, primeira música que estourou, cara, que a galera, que você viu a galera ouvindo, tipo, alguma coisa que te fez falar, meu, é isso aqui mesmo.
É, assim, tem vários, assim, mas eu acho que, assim, um momento para mim de virada, de chave, assim, foi uma vez que eu, por acaso, gravei uma banda francesa, que os caras foram fazer, vieram pro Brasil tocar, e eu, assim, conheci através de um amigo, me falou que ia ter esse show, eu fui lá assistir, me lembro de ver o show e falar, pô, que legal, se eu gravasse essa banda, ia fazer assim, assado, beleza, fui embora. Aí, cara, passados os 2 dias, eu recebo uma ligação, tipo, cara, você tem um estúdio, né, e tal, porque eu sou o produtor, trouxe essa banda, não sei se você conhece. Falei, pô, conheço, chama Mars Red Sky a banda. E aí eu falei, pô, conheço, fui no show, inclusive, ah, você foi, que legal. É, não, cara, os caras, eles iam sair daqui do Brasil direto pra Califórnia gravar, já tinham pago o estúdio, e, pô, eles foram barrados ali no visto deles, na hora de embarcar. E aí, pô, os caras estão meio que presos no Brasil, porque eles não podem nem voltar para casa agora, e tipo, também perderam a gravação que eles iam fazer. Será que rola dos caras irem aí no estúdio fazer um som, gravar uma demo? Falei, porra, lógico, traz os caras aí. E aí os caras, aí eu falei, pô, coitado dos caras, né? Comprei, me lembro que eu fui no mercado, comprei umas cervejas, coloquei na geladeira, falei, pô, galera, fica à vontade aí e tal. O que vocês querem, sei lá, tocar? É, não, a gente que, pô, queria aproveitar aqui, ver se a gente grava alguma coisa. Falei, beleza. Aí eu fui lá, cara, lembro que sim, que microfonei tudo e tal. É, fiz a parada, que nem eu te falei, o extra mile ali, saca? Cara, eu vou fazer com carinho, porque os caras estão, pô, tomaram essa porrada aí. Vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui, porque eu sempre faço, mas também porque eu queria realmente agradar os caras, assim, saca? De alguma forma. Uhum. E aí a gente gravou esse ensaio, aí eles levaram pra casa, assim, pô, a gente vai voltar amanhã, tá bom. Aí, beleza. Aí eu, assim, cara, dei uma caprichada, assim, pra mandar pra eles ouvirem legal também, né? Já dei uma mini mixada, assim, fiz uma parada com carinho, cara. E aí no outro dia os caras, não, a gente queria conversar com você, porque a gente ouviu, e cara, é exatamente esse o som que a gente quer, então a gente quer saber quanto que é pra gente fazer esse disco aqui. Eu falei, caralho, que foda, sabe? E aí, e aí a gente fez esse álbum, pô, assim, num momento sofrido ali dos caras, saca? Mas cara, foi uma parada assim, que é, você tá pronto na hora que aparece uma oportunidade, saca? Eu falei, putz, agora eu vou me empenhar aqui. E, na verdade, eu queria fazer um bom trabalho por fazer, para os caras ficarem felizes, né? Para ficar bom, porque esse é o meu trampo. Mas aí aconteceu isso, cara, que no final das contas eu acabei fazendo o disco, eles iam levar para o cara mixar lá na Califórnia. Acabou que eu pedi para eles assim, pô, deixa eu mixar uma música para colocar no meu portfólio, porque é legal para mim ter uma banda de fora, né? Nunca tinha feito, cara. E aí essa foi também a primeira vez que eu... Cara, entrou uma banda, eu falei, caralho, isso aqui é uma banda que os caras tocam todos os dias. Percebe a diferença, cara? É bem diferente, sabe? Uhum. Parece que já vem tudo pronto, é muito louco, cara. E aí os caras, não, claro. E aí passou um tempo, começaram a me perguntar, e aí, cara, você fez aquela música? Você fez? Eu, não, cara, não fiz ainda. E como que tá aí a mixagem? É, não sei, cara, a gente não tá gostando muito, você quer dar uma ouvida? Eu falei, pô, lógico. Aí o cara me mandou o link pra ouvir. Quando eu fui ouvir, eu vi que já tava, tipo assim, na versão 6. Aí eu falei, putz. E aí, na hora que eu ouvi, cara, aí, isso foi muito foda. Eu ouvi e falei, cara, eu consigo fazer melhor. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo nesse dia, nesse mesmo dia, virei à noite, cara, fiz a música e mandei pro cara. Tipo assim, me lembro que eu, sei lá, fiquei a noite inteira, 5 da manhã, sei lá. Mandei no e-mail e fui dormir. Na hora que eu acordei, cara, tinha uma mensagem do cara, cara, a gente amou, a gente quer fazer todas com você, quanto é? De novo. Aí eu falei, caralho.
Nossa, conquistou aí... na raça as duas vezes, cara.
É, mas, então, mas isso pra mim foi muito importante, cara, porque essa foi a primeira vez que eu pensei assim, pô, eu acho que eu mando bem nisso aqui, saca? Acho que eu sou bom. Tipo assim, precisou passar por tudo isso, saca? E aí quando a gente fez esse disco, e aí começou, cara, sair matéria em revista, né, pô, os caras gravaram no Brasil, o som ficou muito bom e tal, isso foi muito importante pra mim, pra eu levar a sério, assim, falar, caralho, cara, tá vendo, às vezes não é só o meu trabalho, cara. É o meu trabalho, mas com quem que eu tô trabalhando, saca? E aí eu começo, tipo uhum. assim, porra, eu quero me envolver com mais artistas assim, saca? Que nem eu te falei, que vão botar na rua, que as pessoas vão ouvir aquele trabalho. E aí, cara, obviamente que isso me trouxe muito retorno, assim, de trabalho, de outras bandas que vi, até na própria França ali, do circuito dos caras, eu acabei fazendo o segundo álbum que a gente fez juntos, e eu fui pra lá, os caras me levaram pra lá, não, você tem que estar aqui com a gente de novo. Então foi foda, mas o principal, assim, foi essa parada de falar, porra, legal, o que eu faço é bom, cara. E aí você começa a se cobrar mais também, cara, saca? Tipo, porra, porque quanto maior vai ficando ali a responsabilidade daquele trabalho, não que todos não sejam importantes, não é isso que eu quero dizer, mas você sabe que aquilo ali muita gente vai ouvir, né? Então você também começa a se empenhar mais, aí você sabe que o prazo precisa ser cumprido, né, cara? Então você vai realmente, pra mim, pelo menos, foi uma coisa bem profissionalizante, assim, sabe, digamos assim, pô, o negócio tá ficando sério, né, eu realmente sei lá, entrei aqui no mercado, cara, existe meu nome aqui que as pessoas estão procurando, massa, sabe, então esse foi um momento bem de virada de chave pra mim, cara, bem importante, entre vários, mas essa história eu acho que talvez seja sei lá, uma das mais importantes, assim, da minha carreira.
Sim, porra, é muito louco isso, e várias pessoas com quem eu converso aqui falam essa coisa que tem meio que um endosso de um cliente ou de uma situação que te faz olhar pra você mesmo e falar, caralho, peraí, tá rolando. Tipo, é sozinho às vezes você não chega a essa conclusão, né?
É, cara, e às vezes você, por exemplo, já fez vários trampos aí que são foda, mas, sei lá, precisa ver uma marca grande, alguma coisa assim que vai tipo, caralho, que foda, quem é essa pessoa? Essa pessoa já tava fazendo isso há muito tempo, só que ninguém via, cara, sabe? Porque é difícil também você se divulgar. Então, pra mim, volto nessa questão de que é muito importante você tá com essas pessoas que vão colocar na rua, que vão fazer a sua divulgação, né, cara? Isso conta muito pra mim na hora de aceitar ou não um trabalho.
Pode crer. Cara, eu queria te pedir uma dica de conteúdo, assim, ou de uma atividade, alguma coisa que você acha massa. Pode ter a ver ou não com o seu trampo, mas alguma coisa que você tem assistido, lido, é que você falou que não tá nem conseguindo ler, né? Mas alguma coisa que você curta aí, que você pode recomendar.
Cara, você falou atividade, né? Pô, vou recomendar muito. É atividade física, cara, correr, saca? Tipo assim, a primeira dica, né, que eu dou assim, pô, qual que é uma dica boa pra produção, pra mixagem? Cara, a primeira dica é fazer exercício físico, tipo assim, cara, porque aí você vai se sentir melhor, você vai raciocinar mais rápido, sei lá, você não vai ficar cansado, você vai começar a ter mais resistência, e isso... Quando uma vez eu fui fazer um curso também por coincidência na França, mas era com um americano, a primeira coisa que o cara perguntou pra galera foi tipo, e aí galera, quem é que faz exercício físico? E aí ficou assim, pô, mas como assim? Porque tem que fazer, como é que você vai aguentar ficar aqui nessa cadeira tantas horas que nem eu, se você não fizer? Então isso aí, cara, eu acho que atividade física, e se puder ao ar livre, assim, né, pra você pegar um sol, uma vitamina D também, é muito importante, cara. E eu, assim, nesses tempos aí de pandemia, preso em casa, assim, eu, assim, como todo mundo precisa e deveria fazer, né, fiz terapia, assim, faço até hoje, assim, mas o exercício físico, ele me trouxe um resultado mais rápido, assim, sabe, essa coisa de você suar e tal, e nem que seja, sei lá, você dá uma volta no seu quarteirão, saca? Tira aí 20 minutos para fazer isso todo dia, que você dá aquela desligada e tudo, você vai ter ideias durante esse processo, você vai se sentir melhor e também vai aguentar melhor, cara, a carga aí de trabalho e tudo, né, na vida também pessoal. Eu acho que a minha dica para todo mundo pô, faça algum exercício aí, nem que seja caminhar na rua, cara, faça isso.
Sim, eu sinto muita diferença também, cara. ficar um período sem, se acontece, porque ah, tá muito corrido, não sei o que lá, começa a bugar tudo.
Sim,
o trampo
cara.
Sai pior.
Exatamente.
Dormir pior, tudo pior.
Tudo pior, cara, tudo pior. Então, se você tira aí esse tempinho pra se dedicar, pra cuidar de você, saca? Eu acho que é mais importante do que qualquer série, qualquer livro, qualquer uhum. conteúdo, cara. Mais importante é você se sentir bem, né? Cuidar um pouco aí dessa parte da saúde, beber água também, cara. Parece bobeira, mas, cara, água... Ah, eu tomo essa garrafa aqui, que ela tem 2 litros de água, né? E eu tenho ela justamente para eu saber quanto que eu tomei. E para mim,
né?
Depois que eu inseri isso, cara, putz, no dia que eu não tô com a garrafa, que eu esqueço, eu me sinto mal, cara. Assim, tipo, me faz muito mal. É assim, é brutal a diferença também de você tomar água, cara. E tem que tomar pelo menos aí uns 2 litros. Então, beber água, pô, pegar sol, exercício. Então aí, ó, várias dicas.
Pode crer. Todas dicas muito práticas, né, cara?
De
cuidar do nosso corpo mesmo pra aguentar.
Sim, cara.
Trampar
sim,
depois.
E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é. Então, né, mais importante se torna.
Sim. Bom, beleza. Por último, então, cara, eu queria te perguntar, você meio que já até falou, talvez você tenha respondido já essa pergunta aí ao longo da conversa, mas se você pudesse voltar no passado e dar uma dica, ou várias dicas para você mesmo, sobre essa vida de freela, autônomo, sobre a sua carreira, quais seriam?
Cara, boa pergunta. Mas eu acho que seria essa coisa de assim, que é difícil eu falar esse lance de dizer não, porque quando você tá começando, eu acho que você tem que quebrar um pouco a cara mesmo, sabe? Você tem que ir uhum. fazendo. Mas é, eu acho que é sempre importante, cara, você ter um objetivo, assim, sabe? Você tá num ponto aqui, cara, você saber onde é que você quer chegar. Porque se você trabalha pra isso, cara, assim, não importa se vai ser rápido ou se vai demorar, mas você tá em movimento, cara. Você tá indo daqui pra cá, saca? Esse caminho você tá fazendo. E aí, nessa parte de dizer não, você começa a filtrar bem as coisas que vão te tirar desse caminho, cara, saca? Porque, putz, você pode fazer várias voltas para chegar aqui, não tem problema. Mas você não pode ir para o outro lado, saca? O outro lado não.
Sim.
Você pode fazer curva. Pô, eu pensei que ia para cá, mas vim para cá. Mas você está indo para aquele lugar ainda, saca? Agora, quando você vai para trás, aí eu acho que complica. Então... Eu acho que eu falaria pra mim assim, cara, tenha paciência e foca no seu objetivo que as coisas vão acontecer, cara, de um jeito ou de outro, assim, mas não desiste, sabe? Vai, controla um pouco aí a ansiedade, difícil pra caralho, ainda mais no início, assim, né? As expectativas também, não crie muitas expectativas, saca? Mas faça sempre indo pra aquele pontinho lá que você quer, não esquece dele. Sabe? Não esquece que é pra lá que você tá indo. Então eu acho que isso daí, eu vejo que as pessoas que são dedicadas mesmo assim, né, cara, sempre, em algum momento elas chegam lá, assim, né, e chegar lá pode ter várias interpretações, né, não tô querendo falar assim, ah, ganhou muito dinheiro, não é isso, mas fez aquilo que queria, que se propôs a fazer, e porque, cara, nesse caminho aqui, ó, é tipo a ponte do rio que cai. Você tá vindo tá bambo e é bala de canhão pra tudo quanto é lado. Cara, toda hora alguém vai tentar te derrubar. Toda hora, saca? Mas se você, putz, cara, continuar indo... Não, mas eu quero ir pra lá, você vai chegar.
Massa. Cara, brigadaço de novo pela conversa, por achar um tempo aí na loucura da agenda e por ter comentado... Por cima aí, toda essa carreira, tantos anos tocando, produzindo, valeu mesmo, cara.
Pô, valeu demais aí pelo convite, foi um prazer. Se deixar, eu fico falando pra sempre. Foi mal aí, se eu falei muito.
Imagina, cara.
Mas
imagina.
Eu curto.
Maravilha. Obrigadão, então. A gente se fala então, velho. Um abraço.
Valeu, Lucas. Abraço.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.